As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um funcionário da empresa Tonera Metalomecânica, situada no Parque Empresarial de Tomar, sofreu uma amputação de dedos na sequência de um acidente de trabalho. O alerta foi dado por volta das 9 da manhã desta quinta-feira, numa ocorrência para onde foram mobilizados os bombeiros de Tomar. A ERTE só obteve a confirmação deste acidente, junto de fonte próxima da administração da Tonera, que adiantou que o funcionário foi transportado de imediato para o hospital. O apelo chegou pelas redes sociais. Pelas 20h50 desta quarta-feira, uma senhora foi atropelada na rua Arcebispo Évora, na Lamarosa, concelho de Torres Novas. Ocorrência que, felizmente, não resultou em consequências mais graves para a vítima. Ainda assim, quem a abalroou colocou-se em fuga, deixando a senhora entregue à sua sorte. Saúl Pereira, filho da acidentada, recorreu então às redes sociais para dar conta do sucedido e solicitar qualquer tipo de informação sobre o possível responsável pelo atropelamento, referindo que esteve em causa um veículo branco e suportando-se em relatos para assegurar que o automóvel foi visto a circular a alta velocidade, não só na Lamarosa, mas também noutras localidades próximas. Já em declarações à ERTE, Saúl Pereira reforçou esse apelo.
Ontem à noite, a minha mãe foi atropelada, abalroada por um carro, portanto, na rua Arcebispo de Évora, ali junto ao número 100. Portanto, ela estava na faixa certa e o carro, por alguma razão, foi da faixa direita para a esquerda e atingiu-a. Portanto, ela ficou, o carro pôs-se em fuga e ela ficou lá até ser assistida por vizinhos que se aperceberam que se passava algo e foram ajudar. Depois, mais tarde, quando lá cheguei, chamei o INEM. Portanto, a situação em si ficou resolvida, porque ela está bem de saúde e passou só algumas horas no Hospital de Abrantes. Portanto, essa parte está bem. E na questão do episódio em si, portanto, a GNR já lá esteve a tirar os dados que conseguia, mas realmente a única coisa que neste momento se sabe é que haveria um carro branco a fazer ultrapassagens a grande velocidade nessa zona e manobras perigosas. Portanto, o apelo que eu faço é quem andasse a circular aqui pela zona no dia de ontem, ou mesmo nestes últimos dias, pudesse esse comportamento ter sido repetido noutras alturas, que se recordasse de algum carro com essas características ali na zona entre Carrazede, Lamarosa, Árgia, Barroca, Olaia ou Entroncamento, portanto, que são os possíveis sítios onde esse veículo terá passado, que reporte ou à GNR local ou que entre em contacto comigo para que se possa identificar quem fez de facto quem é o responsável. O que se passou também deu-nos a entender que houve um espelho retrovisor danificado, porque havia plástico espalhado pelo chão. Também quem saiba de alguém que anda aí a tentar arranjar um espelho retrovisor com muita pressa e de forma suspeita, também se puder reportar isso à GNR, seria ótimo para nós, para que realmente se consiga perceber alguma ligação com alguém neste episódio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais 738 pessoas infectadas em apenas 24 horas. Os dados dizem respeito a esta quarta-feira e centram-se no Médio Tejo, sendo que Orém, com 149 contágios, voltou a ser o concelho mais afetado. Seguem-se 127 em Tomar, 120 em Abrantes, 113 em Torres Novas, 90 no Entroncamento, 56 em Alcanena, 19 em Ferreira do Zêzere e no Cerdoal, 16 em Constância, 15 em Vila Nova da Barquinha e 14 em Mação, num total de 3.024 contágios. Há nesta altura 9.006 pessoas infectadas no Médio Tejo, 20.793 já tiveram alta desde o início da pandemia, 425 perderam a vida. Vamos aos dados referentes ao número de infecções atualmente em curso em cada um dos concelhos no Médio Tejo. Orém é aquele que tem mais pessoas infectadas nesta altura, 1.997, Tomar tem 1.472, Torres Novas com 1.413 contágios em curso, Abrantes tem 1.262, Entroncamento tem 940 pessoas infectadas, Alcanena tem 544, Ferreira do Zêzere com 501, Mação tem 258 pessoas infectadas, Vila Nova da Barquinha tem mais, tem 275 pessoas infectadas nesta altura, Constância apresenta 141 casos, Cerdoal tem 203.
Rádio Air, informação.
O agrupamento de centros de saúde da Luzira do Tejo confirmou mais uma morte associada à pandemia, neste caso de uma pessoa residente no concelho de Almeirim, que já lamenta 41 vítimas. No trágico acumulado regional estão já em causa 452 mortes, 163 das quais em Santarém, que é o concelho mais afetado do distrito. Há nesta altura 2.847 infecções em curso, sendo que 926 dizem respeito ao território escalabitano, enquanto que no Cartacho há 455 casos ativos, seguindo Salvaterra de Magos, com 374. Alpiarça é o concelho com menor número de contágios, 77. 2 milhões de euros é este o montante previsto no orçamento do município de Tomar para a área da mobilidade. Parte significativa deste valor prende-se com a aquisição de 6 novos veículos elétricos para os transportes urbanos de Tomar, mas também para a renovação da frota do município. Anabela Freitas, presidente da Câmara, deu conta destes processos na recente Assembleia, onde revelou também que vai haver alterações ao circuito do estudo, que será alargado até Carvalhos de Figueiredo.
Adquirimos 6 autocarros elétricos para substituir os transportes urbanos, portanto o STUT, sendo que esta substituição vai também levar a que nós apliquemos e que já estão aprovados os novos circuitos do STUT, portanto alargando os circuitos até zonas como Carvalhos de Figueiredo, Cabeças. O que está previsto no próximo caderno de encargos, que é a comunidade intermunicipal que tem que lançar o concurso público dos transportes, o que está previsto no caderno de encargos é a Câmara neste momento está a adquirir os estudos urbanos que serão incluídos no caderno de encargos, tendo isso para o caso do município de Tomar, porque nós colocámos sempre, já no concurso anterior, que os transportes urbanos de Tomar tinham que ser movidos a energias não fósseis. Portanto, seja leias elétricos ou eventualmente hidrogênio, lá chegaremos. E, portanto, os autocarros serão nossos, serão incluídos depois no concurso, onde depois vai-nos baixar aquilo que é a renda que nós temos que pagar pelo concurso, que não sabemos ainda quanto é que é, porque ainda está para visto prévio da autoridade do IMT. E, portanto, a questão da mobilidade, a par de continuarmos com a questão do transporte a pedido, e na questão da mobilidade incluímos aqui também continuar a renovar aquilo que é a frota dos veículos da Câmara para veículos ou híbridos ou totalmente elétricos, que é isso que temos estado a fazer. Portanto, os elétricos são aqueles que andam dentro do concelho, têm autonomia para poder andar dentro do concelho. Os híbridos são aqueles que os trabalhadores precisam para se deslocar fora do concelho, que têm, portanto, precisam de um carro híbrido nessa vertente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A DECO Protest, Organização de Defesa do Consumidor, analisou as tarifas dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos que fazem parte das faturas cobradas aos cidadãos nos 308 municípios de Portugal, distrito de Santarém incluído. E, neste particular, o Conselho de Orém é onde a chamada fatura da água, com água, saneamento e resíduos, tem o preço mais elevado, no total a rondar os 335 euros por ano. Já na Golgã, por sua vez, esse mesmo conjunto de serviços fica por 223 euros. Se se tiver em consideração a globalidade da fatura, Abrantes é o segundo concelho mais caro, com 327 euros, seguindo Salvaterra de Magos, com 296, enquanto que em Corus esse preço se cifra nos 294. Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar e Vila Nova da Barquinha apresentam uma fatura de 292 euros, sendo que todos estes municípios estão na Tejo Ambiente. Refira-se que Orém também faz parte do grupo, exceção feita ao fornecimento de água. Ainda pelo distrito de Santarém, refira-se que a Rio Maior, a fatura chega aos 291 euros, seguindo Salcanena, 284, Torres Novas, 281, Benavente, 277, Cartacho, 275, Almeirim, com 271, Santarém, 257, Entroncamento, 254, Alpiarça, 251, Constância, 240, Chamusca, 224, igualga, como referido, 223 euros por ano. Se se tiver em consideração os serviços discriminados na fatura, então Orém paga 186 euros por 120 metros cúbicos de água, valor mais elevado do distrito. Já um residente na Golgã paga 60 euros para o mesmo volume de consumo. Quanto ao saneamento, o valor mais elevado, 105 euros, ano, encontra-se em Abrantes e no Cartacho. Para o mesmo serviço, em Constância, paga-se 44 euros. Finalmente, no que aos resíduos diz respeito, em Salvaterra de Magos há um custo de 84 euros. Bem mais barato é o serviço prestado na Chamusca, que fica por 12 euros.
Rádio R, informação.
Bombeiros do município de Tomarça, esta nova designação, já aprovada em reunião de Câmara, para a corporação Nabantina, sendo que as mudanças também se estendem aos símbolos propriamente ditos. Anabela Freitas, presidente da autarquia tomarense, justificou estas alterações com uma adequação à legislação, garantindo que não haverá significativo impacto financeiro para os cofres do município. Aliás, neste particular, quando questionada por Luís Francisco, vereador do PSD, Anabela Freitas esclareceu que será feita uma atualização a 4 anos, 25% por cada ano, nos salários agora correspondentes à carreira de sapadores. Ficou o ponto de situação.
Nós estamos a adequar a denominação, e portanto passaste a denominar bombeiros do município de Tomar, porque não podemos ser sapadores, bombeiros sapadores do município de Tomar, porque queremos manter aquilo que está na gente do nosso corpo, que é ter sempre voluntariado. Ou seja, queremos manter o nosso corpo de bombeiros profissional, e apontamos sempre na profissionalização, mas que haja sempre também voluntariado. E, portanto, queremos continuar a ser um corpo de bombeiros misto. Portanto, não interpretem isto como tirar os voluntários de lá, de maneira nenhuma, e daí a denominação já contemplar as duas situações e não irmos apenas para a situação de sapadores.
Está decidido. A Câmara de Tomar vai avançar para a realização da Feira de Santeria neste ano de 2022, depois da interrupção devido à atual pandemia em curso. A garantia foi deixada pela vereadora Filipa Fernandes, responsável pelo pluro das feiras, ela que substitui Hélder Henriques. Questionada por Tiago Carrão, eleito do PSD na autarquia Nabantina, Filipa Fernandes confirmou uma reunião para breve com o Gabinete de Economia Local, no sentido de analisar espaços e os moldes em que a Feira de Santeria será realizada.
Tenho uma reunião agendada, portanto, com o Gabinete de Economia Local para então começarmos a preparar todo o procedimento para a Feira de Santeria. Como sabem, é o meu primeiro mandato com este pluro, tudo é uma novidade para mim também, e como tal, começamos as reuniões preparatórias para a Feira de Santeria, eu penso que é já esta semana, para decidir espaços, para decidir as ações que vai ter a Feira de Santeria, se mantemos igual ou se vamos ter aqui, portanto, algumas atrações diferentes. Tudo isto será ainda em processo de análise nesta primeira reunião, portanto ainda não posso dizer grande coisa acerca da Feira de Santeria, mas com a informação de que vai seguir para a frente a Feira de Santeria e que a intenção deste Executivo realizá-la em 2022.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento está a encetar novas diligências que permitam resolver o problema de saúde pública relativo a um andar situado na rua Cidade de Penafiel, precisamente numa varanda repleta de dejetos de cães e onde não se vislumbram alimentos e nem água. Estão em causa 3 cães e também 3 gatos, num caso que já desencadeou algumas queixas na Polícia de Segurança Pública, mas, até agora, sem os efeitos desejados. Aliás, em esclarecimento tornado público, o próprio município refere que tem conhecimento da situação de maus-tratos e que no decorrer do ano de 2021 foram tomadas todas as diligências à sua resolução através da médica veterinária municipal, da PSP e da Autoridade de Saúde, no âmbito das suas competências e da legalidade. No entanto, lamenta-se no mesmo texto, o processo foi arquivado pelo Ministério Público sem sentença de maus-tratos a animais. Insatisfeita com este resultado, a autarquia está então a encetar novas diligências em colaboração com as restantes entidades.
Rádio R, informação.
O juízo local criminal das Caldas da Rainha condenou um homem de 39 anos pela prática de um crime de furto qualificado na pena de 4 anos e 4 meses de prisão. O tribunal deu como provado que o arguido, em janeiro de 2019, dirigiu-se a um armazém de automóveis, situado no Conselho das Caldas da Rainha, onde entrou com recurso a uma tesoura de cortar ferro que usou na chapa do portão que dá acesso à oficina. Na sequência, o indivíduo retirou dois veículos daquela estrutura, sendo que cada um desses automóveis tinha um valor não inferior a 20 mil euros. Já tinha sido condenado pela prática de vários crimes de furto e de outra natureza, sendo cumprido uma pena de prisão nessa sequência. O município de Sardual aprovou o procedimento para a construção do futuro Parque de Negócios de Andreus. A estrutura que vai acolher 10 empresas e que tem um investimento previsto de 1 milhão de euros. Está em causa a primeira fase do projeto, uma vez que está igualmente previsto o alargamento da estrutura, de forma a albergar mais empresas. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, falou à ERD sobre este processo, que decorre a par de outros que visam atrair investimentos ao concelho.
Estamos a falar de um investimento que ronda 1 milhão de euros, com financiamento comunitário, como é óbvio, e é um investimento que nesta primeira fase prevê a instalação de até 10 empresas, porque é um sistema modular, é um sistema que tem capacidade, como disse, a sua capacidade máxima para 10 empresas, mas dependendo da dimensão da empresa, se houver uma empresa maior que ocupe 2 módulos ou 3 módulos, por isso será também aí esta racionalidade que nós queremos dar a este novo parque de negócios de Andreus. É um sistema de um pavilhão único, um pavilhão que depois sim é dividido de acordo com a tipologia das diferentes empresas. Como disse, uma primeira fase, porque naquele terreno esta é a primeira fase, mas depois teremos outra fase que dará para mais 10 empresas, que referemos a candidatura mais tarde. Aquilo que nós fizemos neste momento foi a autorização para dar início ao para a contratação da empreitada, da construção, propriamente dita. A par, está a decorrer o processo de aprovação da candidatura. Nós, através da CCDR, já tivemos a intenção, já veio a decisão de intenção de aprovação, e a audiência prévia, e nós concordámos, como é óbvio, com todas as componentes financiadas, e então, para não perdermos mais tempo, estamos a fazer os dois processos ao mesmo tempo, ou seja, a aguardar a decisão final, que, como disse, havia já a intenção de aprovação e audiência prévia por parte da CCDR Centro, e ao mesmo tempo estar aqui a ganhar algum tempo fazendo também todos estes procedimentos com alguma burocracia que tem de contratação da empreitada, porque depois ainda temos o Tribunal de Contas, visto o Tribunal de Contas, e todas estas questões que são indispensáveis. Por isso, estamos a trabalhar a par, estamos a falar de, com IVA, um valor que ultrapassa em pouco 1 milhão de euros, mas é um investimento que pretende também acrescentar dinâmica à nossa economia local, como disse, com a instalação de 10 empresas, que a instalação também a criação também de postos de trabalho, a criação de riqueza, e pronto, é este o nosso caminho, é este o caminho que nós temos de dar, que não fica por aqui. Já estamos a perspectivar também outros locais para a instalação de outra tipologia de empresas, porque estas são empresas mais pequenas, como disse, empresas de uma determinada área, e não aquelas grandes empresas como nós vemos instaladas num parque empresarial. Pode dar para call centers, pode dar para empresas na área da logística, pode dar para um grande número de empresas, sim, mas para as quais nós neste momento não temos resposta no nosso concelho.
Rádio F, a primeira a informar.
Chegamos ao final deste espaço noticioso. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.